A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1869, A Permanência do Amor, Parte 2. Estamos todos conscientes do fato de que este é um capítulo sobre o amor. Um capítulo sobre o amor e temos aprendido muito sobre isso. Sabemos aqui na Grace Church um pouco sobre o verdadeiro significado do amor, porque nos esforçamos para fazer algo tão importante. Temos ciência de que a Escritura nos ensina que o amor é a própria essência de Deus, porque Deus é amor. Sabemos que a Escritura ensina que a mais alta expressão do amor é o Senhor Jesus Cristo. Diz o texto em João 13:1: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O exemplo perfeito de quem ama. Sabemos que o tipo de amor que a Bíblia fala é um amor, de acordo com o apóstolo Paulo, em Efésios 3, que passa conhecimento. E somente pelo Espírito Santo podemos compreender a profundidade, a altura e a largura do amor. Sabemos que é um tipo de amor que, maravilhosa verdade que é derramado em nosso coração, de acordo com Romanos 5:5. E assim o amor é uma coisa muito dominante, a natureza de Deus expressa em Cristo, além da compreensão humana, e, no entanto, derramada através dos crentes. Que tremenda verdade é essa! Nós já definimos o amor. Dissemos que o amor não é um sentimento, o amor não é uma emoção, mas o amor é um espírito de autossacrifício, é uma disposição para fazer o que é necessário para alguém, mesmo que isso signifique sacrificar algo que eu preciso ou possuo. O amor deve ser uma coisa tão dominante na vida de um cristão, assim como ser o meio de vida de um cristão, de modo que ele possa realmente ser reconhecido em virtude de seu amor. Jesus essencialmente disse isso: nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Em 1 João capítulo 2, juntamente com outros textos nessa mesma carta, ele diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Em outras palavras, os cristãos são pessoas que amam seus irmãos. No capítulo 3, versículo 16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Nossas vidas, então, são caracterizadas pelo amor. Na verdade, ele é tanto a caracterização de um cristão que o julgamento final pode ser determinado com base no amor. Olhe comigo por um momento no capítulo 25 de Mateus. Em Mateus capítulo 25, versículo 33, temos o julgamento das ovelhas e cabritos que ocorre na segunda vinda de Cristo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Agora, há a separação entre nações cristãs e as incrédulas. Observe: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora temos o cenário: Cristo está dando o reino para alguns especiais. Alguns indivíduos especiais recebem o reino. Com base em que lhes é concedido esse reino? Note o versículo 35. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Agora, o que é interessante sobre isso é o seguinte: que Jesus determina quem entra no reino com base em seus atos de amor. Isso é salvação pelas obras? Não. É simplesmente a mesma coisa que Tiago está dizendo. É que a verdadeira salvação produz atos, e eles serão atos de amor. Você pode dizer como é um homem pelo padrão de vida, porque o padrão de vida é determinado pela natureza do homem. E uma nova natureza cria o amor, e o amor, quando é fruto do Espírito, determina o comportamento. E assim Jesus realmente julga as pessoas por seus atos de amor, porque eles são uma manifestação da nova natureza. Então você vê, o amor é extremamente vital para o crente. E esse tremendo capítulo simplesmente sobrecarrega você com a realidade do amor. Na verdade, eu estava pensando nesta semana que gostaria de poder ensinar este capítulo sobre o amor apenas para passar e celebrar o amor do começo ao fim. Você diz: por que você não faz isso? Porque eu fico preso no versículo 8, e a razão pela qual fico preso é porque há uma palavra ali, e a palavra é línguas ou idioma. E quer saber? Esse é um problema hoje, e tenho de falar sobre isso. Eu estava desejando, nesta semana, que eu tivesse vivido 100 anos atrás. Porque se eu tivesse vivido 100 anos atrás, eu poderia vir e poderia simplesmente pregar o 13º capítulo. E quando chegasse ao versículo 8, eu diria: línguas, bem, isso é algo na era apostólica e não está por perto. Então vamos continuar. Mas eu não posso dizer isso porque é algo que está acontecendo hoje. Nós temos de falar sobre isso. Mas seria legal. E eu estive pensando se pudéssemos apenas falar sobre amor e deixar por isso mesmo. Mas eu acho que é melhor lidarmos com esse problema porque é um problema. Você sabe que é meio triste que o mundo não entenda o amor. Penso quando falamos sobre o amor e dizemos da necessidade de viver o amor. Não apenas precisamos vivê-lo com o mundo, mas temos de entender que para falar sobre isso, temos de ter um espírito amoroso, mesmo quando falamos sobre essa questão. É muito importante. Agora, o mundo não entende o amor de forma alguma. Quando o mundo diz "eu te amo", significa "eu me amo e quero você". Isso é realmente uma coisa egoísta. É como Alan Redpath conta uma história sobre uma garota que estava totalmente desanimada. Ela ligou para o pastor e disse para ele: "Ó, pastor, o que devo fazer?" E continua: "Há um homem que me ama tanto que diz que se eu não me casar com ele, ele vai se matar." E o pastor disse a ela: "Não faça nada, deixe-o atirar em si mesmo." E continuou: "Tal ameaça não é amor, é puro egoísmo." Ele tem razão. Ele não está dizendo "eu te amo", ele está dizendo "eu me amo a mim e eu preciso de você", mas o mundo não entende. Mas temos de demonstrar isso ao mundo. E sei que não é tão simples amar o mundo, nem é tão simples deixar o mundo ver que nos amamos mesmo quando discordamos. Vê, tem de estar lá. E as pessoas que estão envolvidas no movimento carismático e no movimento das línguas e assim por diante, muitas dessas pessoas são nossos irmãos e irmãs em Cristo. E depois de tudo, o amor é a coisa eterna e os dons vão passar de qualquer maneira. Não vão? E temos de manter nossa perspectiva, mas também temos de falar sobre o assunto. E temos de fazer o que diz em Efésios 4. Nós temos de falar a verdade em amor. Então vamos em frente e façamos isso. Mas eu gostaria que não precisássemos. Agora, o capítulo tem 4 partes. 1 Coríntios 13 tem 4 partes. E nós já discutimos as 2 primeiras. Estamos na terceira, começando no versículo 8. Nós discutimos o versículo 8 da última vez. Vamos discutir novamente o versículo 8. e achei que poderíamos chegar aos versículos 9 e 10, mas isso será da próxima vez. O versículo 8 está carregado de coisas boas. Estamos falando da permanência do amor. Nós discutimos a proeminência do amor. É quando ele diz, se não tenho amor, não sou nada. O amor é proeminente em tudo. Nós discutimos a perfeição do amor. É aí que ele descreve todas as virtudes do amor, nos versículos 4 a 7. E desta vez, a permanência do amor. Agora, o que ele está dizendo sobre a permanência do amor? Bem, ele faz uma comparação aqui entre os dons espirituais e o amor, porque os coríntios haviam exaltado os dons a um lugar de alta prioridade. Tanto é assim que eles consideravam que os dons eram tudo. Eles decidiram que a verdadeira questão na vida cristã era usar o seu dom e realmente colocá-lo em prática. E claro, eles estavam procurando preeminência, e eram exibições espirituais e tinham falsificado os dons verdadeiros. Estavam expressando carnalmente os dons. Eles tinham ciúmes terríveis de pessoas com certos dons. Então fabricavam um falso dom para competir. A igreja de Corinto, quando se reunia, era um caos absoluto. E Paulo tem de dizer, no capítulo 14, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E então eles simplesmente tiraram os dons da perspectiva correta e excluíram a realidade do que era importante, ou seja, o amor. E assim Paulo diz, vocês valorizaram demais os dons. Deixe-me apenas fazer uma pequena comparação entre dons e o amor. Sua comparação é esta. Os dons são apenas por um tempo. O amor é para sempre. Vocês também podem valorizar o que é eterno. E ele diz isso de outras maneiras. Os dons são temporários. Os dons são parciais. Os dons são elementares. E nessas três declarações, ele está realmente dizendo, os dons são apenas uma parte da cena passageira. Mas vocês precisam se ancorar em relacionamentos que são para sempre. E eles serão ancorados na base da âncora do amor. Agora, vamos voltar ao versículo 8. Paulo está dizendo basicamente uma coisa no resto do versículo. O amor nunca falha. Esse é o claro pináculo, o clímax de tudo que ele disse. Isso é absolutamente o ponto alto. O amor nunca falha. E então ele desce para explicar o que quer dizer. Havendo profecias, elas serão tornadas inoperantes. Se houver línguas ou idiomas, elas serão sozinhas. Se houver ciência, ela será tornada inoperante. E então ele continua, pois todas essas coisas são parciais, todas essas coisas são elementares. Elas pertencem à infância, mas o amor é eterno. Essa é toda a mensagem do resto do capítulo. Agora deixe-me lembrá-lo do que discutimos da última vez. Deve estar claro em seu pensamento, porque é um ponto importante. Havendo profecias, desaparecerão, diz a versão revista e atualizada. Elas serão tornadas inoperantes, o verbo grego, ou serão abolidas ou extintas. Ciência, no final do versículo, será tornada inoperante, será abolida, o mesmo verbo katargeo para vocês, estudantes do grego. O verbo simplesmente significa ser abolido ou tornado inoperante. Está na forma passiva. Profecia e conhecimento serão tornados inoperantes. Agora observe, ambos têm o mesmo verbo. Ambos estão no passivo. E no verbo passivo, o sujeito recebe o quê? A ação. Então, algo para a profecia e o conhecimento. Algo vai parar a profecia ou algo vai parar o conhecimento. Eles serão tornados inoperantes por outra coisa agindo sobre eles. Esse é o uso do passivo. Se você dissesse, eu fui atingido, então tem de haver algo que o acertou, certo? E é isso, essencialmente, o uso passivo. O mesmo aqui, eles serão tornados inoperantes, algo agindo sobre eles. E descobrimos o que é isso. Está nos versículos 9 e 10. Porque em parte conhecemos, isso é conhecimento, e em parte profetizamos, isso é profecia, e os dois aparecem aqui. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado ou tornado inoperante. O mesmo verbo, katargeo, novamente. Portanto, profecia e conhecimento serão catargueonados, por assim dizer. Quando eles serão catargueonados? Quando vier o que é perfeito. Agora, eu lhe disse que discutiríamos nesta semana o que é a coisa perfeita, mas não vamos. Vamos ter de esperar até a próxima semana. Desculpe por isso, por causa do tempo. Queremos cobrir outras coisas antes de chegarmos a isso. Há muita coisa nesses espaços em branco entre os versículos. Agora você notará, recuando um pouco, que no versículo 8 você tem profecia e conhecimento tornados inoperantes, como uma forma passiva. Mas quando você chega em línguas, é um verbo totalmente diferente. O verbo é pauo, que significa parar. É na voz do meio, ou voz média, que no grego é reflexivo, que acentua o ativo. As línguas vão parar por si mesmas, 15 vezes usadas na Septuaginta e traduzidas dessa maneira: ser completamente paradas, ser terminadas, ser detidas, ser completadas, ser concluídas por si mesmas, o que significa que nada para as línguas, não a coisa perfeita. A coisa perfeita só para o conhecimento e a profecia. Veja o versículo 9. O conhecimento e profecia são mencionados no versículo 9. As línguas nunca aparecem. Por quê? Elas param por si só, antes que a coisa perfeita venha. As línguas vão parar. Agora discutimos da última vez que elas tinham cessado. E sugerimos que a resposta é que as línguas realmente cessaram, pararam. E houve dois motivos, e nós lhe demos todos os tipos de subpontos. Mas, basicamente, existem duas razões pelas quais acreditamos que as línguas pararam. Número 1, o propósito das línguas chegou ao fim. Você se lembrará de que o dom das línguas tinha basicamente um propósito triplo. Resumindo, em primeiro lugar, era uma fonte de revelação divina. Deus falava a revelação por meio desse dom. Agora, quando a Bíblia ficou completa, há alguma necessidade de mais revelação? Nenhuma. Então a natureza reveladora desse dom cessou. Em segundo lugar, era um sinal miraculoso para autenticar os apóstolos e os profetas na era apostólica. Como não havia escritura escrita para confirmar o que eles pregavam, Deus os assistiu com sinais, maravilhas e dons, e assim por diante. Era um dom de sinal de uma natureza miraculosa para atestar o poder divino e sobrenatural dos apóstolos e profetas. Agora, não há apóstolos e profetas autenticando o Evangelho. Ele é autenticado em virtude de o homem concordar com o que foi escrito e entregue aos santos. Nós não estamos mais tentando defender os apóstolos por sinais milagrosos. Então as línguas cessaram como um dom de sinal. O terceiro uso disso foi como um sinal judicial para o Israel incrédulo, cumprindo Isaías 28:11. Foi um sinal judicial para o Israel descrente, do julgamento vindouro. Esse julgamento veio em 70 depois de Cristo. A nação foi destruída e isso foi cumprido. Não há, portanto, nenhuma razão hoje para as línguas como um sinal para Israel incrédulo. Portanto, não tem função como fonte de revelação. Não tem função de sinal milagroso de provar os apóstolos e profetas. E não tem função alguma como sinal para Israel a respeito de seu julgamento. Portanto, sua razão de ser não existe mais. Dizemos, então, que cessou por falta de propósito. Em segundo lugar, a razão pela qual acreditamos na cessação das línguas é o fato de que a história diz que cessou. E também 1 Coríntios 13:8 diz que as línguas devem parar por si mesmas. Nós olhamos para a história e elas pararam. De fato, até o ano 500, desde o nascimento da igreja, até o ano 500, depois que a era apostólica terminou, não há registro de que a igreja falasse em línguas, ou alguém na igreja, exceto duas pessoas, Montano e seu discípulo e seguidor Tertuliano, e nós já mencionamos eles. E Montano foi no segundo século. Montano acreditava que ele era o Espírito Santo, ele era um herege, e tinha algumas mulheres que o acompanhavam e falavam em êxtase e profetizavam. Ele acreditava que o reino de Deus estava chegando à Frígia e que seria estabelecido em sua aldeia. Ele era um herege e seu seguidor Tertuliano também era considerado um herege. E foram realmente desconsiderados pela igreja. A linha principal da igreja não houve tal ocorrência. E eu li muitas citações dos pais da igreja afirmando que eles não tinham conhecimento disso como algo existente para a igreja. E então vimos que ao longo do restante da história da igreja, até o século XX, não há relato de línguas, exceto incidentes isolados entre grupos heréticos. Nunca foi uma parte da igreja principal, nunca foi parte da doutrina da reforma, nunca pertenceu à igreja e não foi iniciada de uma corrente principal do cristianismo até 1901. Então, o que é interessante é que você tem 1.800 anos quando as línguas pararam. Você diz, bem, agora espere um minuto. Ela existia entre esses grupos. Sim, mas esses eram todos grupos heréticos. A questão é simplesmente isso. Esses grupos provavelmente não eram nem cristãos. Mas no cristianismo tradicional, dentro dos limites da Igreja de Jesus Cristo, não existia até 1901, quando apareceu no Kansas e se espalhou para a Califórnia. E agora você sabe onde estamos. Agora, o que é interessante é que nossos irmãos e irmãs carismáticos têm de tratar isso de duas maneiras. Número um, eles dizem, bem, nós e eles dizem. Eles dizem, nós reivindicamos Montano e reivindicamos Mãe Anne Lee. E nós reivindicamos algumas dessas pessoas estranhas que falaram em línguas em intervalos de 300 ou 400 anos ao longo da igreja. Mas ao fazer isso, você vê, eles estão se colocando em uma tradição herética. Eles estão dizendo, nosso movimento faz parte da heresia da igreja há anos. E não tenho certeza de que é isso que eles querem dizer. Há apenas uma outra alternativa para um carismático. E é aí que a maioria deles está, penso eu. Os que realmente pensam seriamente sobre isso. Eles estão dizendo, as línguas cessaram, mas estão começando de novo. E eles dirão isto, porque nós estamos nos últimos dias, e Deus está nos dando o derramamento dos últimos dias do seu Espírito. Essa é a visão mais razoável que eles apresentarão. Vou lhe contar uma coisa interessante sobre essa visão. Essa é a visão que Montano sustentava, porque eles perguntavam a ele, onde o dom esteve que ele simplesmente apareceu para você? Onde esteve nos últimos 150 anos? E ele dizia, ah, ele foi restaurado agora porque estes são os últimos dias e o reino de Deus está vindo imediatamente. E ele será na Frígia e a sede será na minha aldeia. Veja, ele disse a mesma coisa. E assim hoje em dia estamos perguntando a eles onde o dom tem estado nos últimos 1.800 anos. E o que dizem? Bem, ele foi restaurado. E, bem, que texto bíblico você usa? E, invariavelmente, e quero que você vá lá comigo, e eles vão para o capítulo 2 de Joel. E Joel, capítulo 2, é o texto que eles usam para defender o fato de que as línguas têm sido restauradas nos últimos dias. E eu quero que você olhe cuidadosamente comigo em Joel 2, e eu verei se não posso ajudá-lo a entender o que o texto está dizendo. E o versículo que eles usam também está registrado em Atos 2,17. E nós veremos isso em alguns minutos. Agora observe Joel 2,28. Aqui está a passagem, e está registrada por Pedro no Pentecostes, e é por isso que eles fazem a conexão. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Agora preste atenção. Nos últimos dias, eles dizem, Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Terão sonhos e visões, e assim por diante. E ele derramará o seu Espírito. E dizem, estamos experimentando agora o derramamento dos últimos dias do Espírito Santo. Agora, há vários problemas com isso. e quero mostrar a você quais são. E voltaremos ao versículo 20. Agora, se olhar para isso profeticamente, e penso que quando você está lidando com a passagem, tem de lidar com ela como profecia, por causa do fato. Profecia do futuro, por causa do fato do versículo 31, onde diz que isto é antes do grande e terrível dia do Senhor. E sabemos que o grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda, e ele está falando sobre sinais nos céus. Então estamos lidando com a profecia do tempo do fim. Estou convencido. Agora veja o versículo 20. Vou afastar de você o exército do norte e levá-lo a uma terra estéril e desolada. Agora, quando é que Israel foi confrontado por um exército do norte? Em um período de tempo, na grande tribulação. Durante a grande tribulação, Israel está sob o cerco de um grande exército do norte, um grande poder do norte. Você pode ler isto no livro de Daniel. E eles serão sitiados por esse grande exército do norte, mas o exército do norte será derrotado. Quando esse grande exército é derrotado? Em que grande vitória? Quando Cristo vem na grande vitória do Armagedom, certo? O que acontece imediatamente após o Armagedom? Tanto quanto sabemos, o estabelecimento do reino. Cristo retorna no Armagedom, é vitorioso, julga as nações e estabelece o seu reino. Agora, esse fluxo está bem aqui. O exército do norte é derrotado no versículo 20. Imediatamente você chega ao versículo 21 e dá um passo para o reino. Agora veja, não temais, ó terra, quer dizer, eu sei que você esteve sob um terrível cerco, guerra e derramamento de sangue. De fato, sabemos que na tribulação, o sangue chegará à altura do freio de um cavalo por um raio de 300 quilômetros, certo? Isso está em Apocalipse. Então a terra foi desnudada novamente. Não temais, ó terra, no reino. Seja feliz e se regozije, porque o Senhor fará grandes coisas. Não tenha medo, vós bestas do campo, porque os pastos do deserto florescem. Você pode não ter nada para comer por um tempo, mas algo vai acontecer dramaticamente. As pastagens do ermo brotam, a árvore que leva seu fruto e a figueira e a videira estão produzindo força. O que vai acontecer no reino é que haverá proliferação de cultivos e crescimento, e as coisas vão brotar. Leia Isaías, onde diz que o deserto vai florescer como uma rosa, e as coisas vão brotar, e as correntes do deserto, e todas essas coisas maravilhosas do reino, e ele restaura a terra novamente. Versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Agora ouça, isso é incrível. Você sabe que as pessoas davam grande importância à chuva temporã e à chuva serôdia. Você sabe o que a chuva temporã significa? É quando chove no outono, e a chuva serôdia é quando chove na primavera. Em Israel, você tem a primeira chuva no outono e você tem a chuva serôdia na primavera. E essas são as coisas que garantiam as colheitas. Mas ele diz, quando você entrar no reino, você receberá a chuva temporã e a chuva serôdia no primeiro mês. Você vai ter muita chuva quando o reino começar. Tudo vai crescer demais. O que você normalmente tem de esperar pela chuva sazonal, Deus vai fazer chover e fazer tudo crescer. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros, nunca mais dessas coisas de pestilência, e todas as culturas que foram perdidas proliferarão aqui na restauração. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Vergonha nunca mais. Por quê? Isso tem de ser o reino. Eles vão louvar a Deus, louvar ao Senhor. Você sabe quem Israel está louvando atualmente? eles estão louvando o Deus do poder. Veja, é para quem eles estão atualmente se curvando. O avivamento não aconteceu. E no versículo 27, e sabereis que eu estou no meio de Israel. Quando o Senhor estará no meio de Israel? Quando Cristo se assentar no seu trono na cidade de Davi, certo? E reinar. E que eu sou o Senhor teu Deus e ninguém mais, e meu povo nunca será envergonhado. Veja, isto é ótimo quando as pessoas estão em suas terras, quando as plantações começam a crescer, quando as correntes no deserto vêm, quando elas florescem como uma rosa, quando chove no primeiro mês, como choveria em um ano todo e tudo cresce. E tudo está transbordando, e não há pestes e nem pragas, e todos adoram a Deus e todos louvam a Deus. Isso nunca aconteceu na história de Israel, isso é coisa do reino. Agora veja, o versículo 28 é muito claro. E acontecerá, qual é a próxima palavra? Depois. Depois do quê? Depois que o reino já começou. Então derramarei o meu espírito. Agora ouça, pessoal. Essa profecia não pode ser cumprida até depois que o reino seja estabelecido. Essa é uma profecia do reino. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Só para você saber que dia é, ele prossegue em descobrir como esse dia vai chegar. Ele diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em outras palavras, tudo isso, ele diz, seguirá esse grande julgamento, e então o reino será estabelecido. Veja o que ele está dizendo, e você só tem de olhar para isso. Um simples estudante da Bíblia, lendo uma Bíblia em português, poderia ver isso. Eu vi isso e não sou nenhum acadêmico, e não sei muito sobre hebraico, mas eu acabei de ler e checar algumas palavras em hebraico. Tudo o que eu queria saber era o que significa depois, e depois significa depois. É depois que o reino começou, depois do dia do Senhor, com todos os sinais e maravilhas. Ha, isso não aconteceu. Depois que o reino do norte desceu e foi derrotado, depois que o reino foi estabelecido, depois do dia do Senhor, então derramarei o meu espírito. Ouça, mesma coisa em Ezequiel 36. No reino ele diz, eu os tirarei do meio das nações. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito. Depois que vocês estiverem na terra, depois que estiverem reunidos no reino. Leia isso. É Ezequiel 36. Veja, você não pode tomar esse versículo, simplesmente arrancá-lo e fazer dele o que quiser para combinar com o que você acredita. Agora, para mim, é apenas um caso encerrado. Simplesmente não há base para acreditar que Joel tenha algo a ver com a cena atual. E então alguns deles até dizem que a chuva temporã foi Pentecostes e a chuva serôdia é agora, que ele deu a chuva temporã e agora está dando a chuva serôdia. Pessoal, em primeiro lugar, isso é simplesmente H2O, isso não é línguas, isso é só. Ele só está falando sobre água, basicamente a velha água. Agora, algumas pessoas dizem, bem, há uma metáfora. Bem, se existe alguma metáfora, é que a chuva temporã era o reino davídico e a chuva serôdia é o reino do Messias. Essa seria a única imagem, onde ele diz, você teve a chuva temporã moderadamente. Em outras palavras, o reino de Davi foi bom, mas teve seus problemas. Mas na chuva serôdia, você conseguirá todas as coisas boas. Então talvez se você quiser alguma metáfora ali, seria entre o reino de Davi e o do Messias. Mas certamente não tem nada a ver com o Pentecostes em 1901. Então veja, está bastante claro que isso deve estar no futuro. Agora, você não pode dizer que o atual movimento carismático cumpre Joel 2:28. E se não pode dizer isso, você não tem outra passagem para substanciar o atual movimento. Nenhuma. Não há passagem para substanciar que Deus faria agora o que ele fez na era apostólica, em referência ao dom de línguas. Não há nenhuma. E essas pessoas que querem afirmar que esta é a era do derramamento do Espírito estão erradas. Esta não é a era do derramamento do Espírito. Tudo o que toda a Bíblia diz sobre essa era é em referência a Israel. Eles não veem isso? E o Espírito de Deus não foi derramado em Israel ainda. Há apenas um remanescente agora. Não está lá, apenas um remanescente. Temos de esperar até que a tribulação termine, até que a segunda vinda termine, até que Jesus estabeleça seu reino e reine em Jerusalém. E então o seu Espírito será derramado em toda a carne. E você sabe o que me interessa? É que mesmo assim, não diz que alguém vai falar em línguas, não é mesmo? E é muito claro sobre o que diz. Profecia, sonhos, visões. Línguas? Nada. Por quê? Porque quando as línguas cessaram, as línguas cessaram. Não diz que elas vão parar até um pouco mais tarde. Nota de rodapé. Quando elas voltarão novamente. Não, não diz. E você não as vê em nenhum lugar. Vamos a Atos 2, porque todos perguntarão, bem, se isso é verdade, John, sobre o texto de Joel, então por que Pedro o cita no dia de Pentecostes? E aqui é onde nossos queridos amigos ficam confusos, eu acho. E talvez eles só precisem ser ensinados. E eu vou dar a eles o benefício da dúvida, que eles simplesmente não foram ensinados apropriadamente nisto. Mas, em Atos 2, Pedro se levanta por ocasião do Pentecostes e do falar em línguas. E ele diz, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Bem, veja, eles dizem, bem, olhe bem aí. Você tem Pedro dizendo que o que aconteceu no Pentecostes é o derramamento do espírito. Agora você precisa voltar um pouco e entender alguma coisa. No dia de Pentecostes, versículo 19, houve maravilhas no céu, sinais na terra. Havia lua de sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformou em trevas e a lua em sangue e veio o grande e terrível dia do Senhor? Claro que não. É futuro, futuro. Agora ouça, ele está falando sobre a vinda do reino, a criação do reino. Ele está citando Joel. Você diz, bem, o que afinal tem a ver com o dia do Pentecostes? Só isso, ouça. O que aconteceu no Pentecostes, Pedro diz a eles, foi um vislumbre preliminar do tipo de poder que o Espírito liberará sobre toda a carne no reino. Era uma coisa pequena, minúscula, e localizada numa pequena e diminuta cidade chamada Jerusalém, num pequeno país chamado Israel, para um pequeno punhado de 120 pessoas. E foi para eles e para as pessoas ao redor um sinal do que o Espírito de Deus faria um dia em todo o mundo, vê? Foi um vislumbre do reino. E é exatamente o que se quer dizer em Hebreus 6:5, quando o escritor de Hebreus diz às pessoas que estavam lá, vocês provaram dos poderes da época vindoura. Vocês tiveram um gostinho do tipo de poder que será liberado no reino quando Cristo vier no grande e terrível dia do Senhor. Você entende isso? Foi apenas um vislumbre, apenas um aperitivo. Um dos grandes estudiosos bíblicos do século XIX foi George N.H. Peters. E ele colocou desta forma, o batismo de Pentecostes é um penhor de realização no futuro, evidenciando o que o Espírito Santo ainda realizará na era vindoura. E ele estava certo. Um teólogo atual, Helmut Tillich, da Alemanha, um teólogo alemão muito brilhante, sustenta o mesmo ponto de vista e faz uma declaração muito bonita. Ele diz, os milagres do primeiro século, coisas como as línguas, e eu amo isso, são o raio do horizonte do reino de Deus. Ele tem razão. Eles são o raio do horizonte do reino de Deus. Ele diz, esses milagres são os raios que chamam nossa atenção, que além desse horizonte, há um evento vindouro. E isso é exatamente o que aconteceu no Pentecostes. Mas, amado, esse não foi o cumprimento da profecia de Joel, que ainda está para ser cumprida no reino. Agora você diz, por que você está gastando muito tempo com isso? Porque esta é a única passagem à qual eles se apegam para defender o fato de que o derramamento do Espírito vai ocorrer. E eles querem defini-lo como agora. Não pode ser definido como agora. Não há evidência escritural, então, para apoiar a continuidade do dom de línguas. Número 1. Não há razão para isso. Nós mostramos a você quais eram suas razões e que elas não existem. A história mostra que cessou. Em terceiro lugar, não há nada na Bíblia que sustente o fato de que o dom retornará na era da igreja. O versículo diz que vai parar 15 vezes na Septuaginta, e essa forma, quando usada, significa que vai parar. Não há razão para acreditar que vai começar. Você não pode usar Joel 2:28 para dizer que o dom de línguas está surgindo novamente, porque este é o derramamento por duas razões. Razão número 1. Joel nunca disse que as línguas voltariam quando o derramamento viesse. Razão número 2. Este não é aquele derramamento, e a questão de todo o argumento é que as línguas vão parar. É o que Paulo está dizendo. E você pode revirar por toda a Bíblia e você não vai encontrá-las começando de novo. As pessoas dizem, bem, e quanto a Lucas 11, onde diz que ele dará o Espírito Santo para aqueles que pedirem, e se você pedir pão, ele lhe dará uma pedra. E nós estamos pedindo pelo Espírito e estamos pedindo por línguas e nós a recebemos. Sim, mas se você está pedindo algo que Deus não está dando em um certo tempo, então você pode receber algo que não é dele. Isso é muito claro. As pessoas dizem, bem, eu pedi ao Senhor por isso. Sim, mas talvez o Senhor não esteja dando. E se ele não está dando, e se Satanás sabe que você quer muito, e você está fazendo um pedido desqualificado, ele pode lhe dar um substituto satanicamente desenvolvido. E você sabe do que deve ter cuidado, e isso é uma coisa tão perigosa. Não deixe a experiência mudar nada. Não deixe alguém aparecer e dizer, eu não me importo com Joel 2:28, Atos 2. Eu não me importo com 1 Coríntios 13. Tudo o que sei é que aconteceu comigo. Você sabe que isso é o que eles dizem. Aconteceu comigo. Você não pode negar minha experiência. Bem, sim, mas experiência quer dizer... Por que precisamos disso? Traga sua experiência para isso. As pessoas estão tendo experiências em todo lugar. Rapaz, pessoas em AT, análise transacional, MT, meditação transcendental, todas as coisas estranhas acontecendo em nosso mundo, em todas as religiões ao redor do mundo. As pessoas estão tendo experiências. Os bêbados têm experiências, mas quando dormem, elas passam. Elas nunca foram reais, sabe? Eles estavam lutando contra o delirium tremens ou qualquer outra coisa, você sabe. Há uma diferença, sabe, em julgar a realidade. O pior juiz da realidade é a experiência humana. Bem, você diz, então tudo bem, John. Se vamos ficar com a palavra, então temos de dizer que o dom cessou. Sim, certo. Bem, então, se o que está acontecendo hoje não é bíblico, então o que é isso? Afinal de contas, está acontecendo, porque todas essas pessoas estão fazendo isso. Bem, deixe-me dar algumas sugestões de respostas. Número 1. É muito possível que alguns sejam satânicos e demoníacos. Satânicos e demoníacos. Agora, deixe-me ilustrar o que eu quero dizer com isso. Toda religião falsa no mundo foi gerada a partir do mesmo indivíduo. Quem? Satanás. O Antigo Testamento diz, todos os deuses das nações são demônios. Lembram disso? Há um demônio por trás de todo o sistema falso. Satanás está trabalhando na religião falsa. Então você pode acreditar que onde quer que as línguas ocorram, em uma religião falsa, sua fonte básica é Satanás ou demônios. Por exemplo, os mórmons afirmam ser capazes de falar em línguas. A Enciclopédia Britânica, você pode conferir, cita muitos exemplos de línguas faladas entre os pagãos em seus ritos de adoração. Dillow diz em seu livro, que é um livro útil, Joseph Dillow, ele escreveu sobre isso. Ele diz, D.C. Graham fala de uma garota na província de Sichuan, na China, que estava possuída por demônios e começou a pronunciar palavras incoerentes. Edward Langston diz que, na África Oriental, muitas pessoas possuídas por demônios falam fluentemente em Swahili ou inglês, embora em circunstâncias normais não entendam nenhuma das duas línguas. Junod relata que, entre o povo Tonga, na África, quando um demônio é exorcizado, a pessoa canta uma canção curativa que ela própria compõe. Geralmente as músicas estão na língua Zulu. Mesmo que a pessoa não conheça essa linguagem, afirma-se que ele poderá usá-la por meio de uma espécie de milagre de línguas. Já na época de Virgílio, que viveu de 70 a 19 a.C., há referências às línguas que falam da sacerdotisa Sibilina na ilha de Delos. Isso é descrito em Eneida de Virgílio. Hoje, a fala estática é encontrada entre os maometanos e os esquimós da Groenlândia. Alquimistas não cristãos da Idade Média teriam falado em línguas. Isso fez com que eles fossem popularmente temidos como homens habilidosos em feitiçaria. O culto Buiti entre o povo Fang, na República do Gabão, e eu não sei onde fica, foi observado falando em línguas. O Laboratório de Parapsicologia da Escola Médica da Universidade da Virgínia relata incidentes de fala oculta em línguas. Uma atriz turca afirma que ela aprende a língua de Jacosta de um homem negro, que ela vê em seus sonhos. Joseph Smith, o fundador da seita não cristã do mormonismo, ensinou seus seguidores a falar em línguas da seguinte maneira. Esta é uma citação de Joseph Smith. Levante-se, fale ou faça algum som. Continue fazendo algum tipo de som. E o Senhor fará disso uma língua ou idioma. Parece que isso foi tirado do manual para o povo carismático. É a mesma abordagem. Agora aqui você tem todos os tipos de possibilidades de Satanás, de demônios, introduzindo isso. Então, só para dizer que isso existe e que valida, é tolice. Isso é tão tolo quanto dizer se há alguma religião. Deve ser de Deus. Há uma infinidade de religiões que não são. E os coríntios fizeram o mesmo. Eles tinham falsificado isso. Eles estavam usando o êxtase pagão e o chamado de dom de línguas. Uma segunda explicação do fenômeno do movimento de línguas é que é apenas um comportamento aprendido. É um comportamento aprendido. De certa forma, é meio falso. Não é realmente uma experiência sobrenatural. Não é um milagre. Você simplesmente aprende como fazer isso. E eu pessoalmente acredito que esta é, de longe, a explicação mais comum. Aquelas pessoas que falam em línguas, basicamente na maior parte, apenas aprendem como fazê-lo. E a razão pela qual eu digo isso, muitas razões, mas uma é que, ao viajar pelo país e ouvir muitos falantes de línguas diferentes, tenho notado similaridade surpreendente nos termos que eles usam. Todos falam da mesma forma, da mesma maneira. E eu já ouvi o suficiente para poder dizer essas palavras a você. Eu não vou fazer isso, mas eu poderia. John Kildall, em seu livro intitulado A Psicologia do Falar em Línguas, publicado por Harper e Row, diz: as línguas são definitivamente um comportamento aprendido. E, incidentalmente, ele foi comissionado pela Igreja Luterana Americana e pelo Instituto de Saúde Mental para fazer um estudo longo e de longo alcance com Paul Qualben. E a conclusão deles foi que, de longe, a grande maioria desse movimento era simplesmente um comportamento aprendido. As pessoas tinham acabado de aprender a falar em línguas porque foi dito que era a coisa certa a fazer. Elas queriam fazer isso. Elas queriam muito. Elas aprenderam a fazer isso. E teve um irmão da nossa igreja que veio a mim no último domingo e disse: essa é a situação comigo. Eu aprendi a fazer. Vou lhe mostrar. E ele começou a falar. Ele disse: veja, Eu posso fazer isso quando quiser. E as coisas que ele disse, estranhamente, não me lembro se eu disse a ele na época. Eram os mesmos termos que eu tinha ouvido antes de outros que alegaram que essa é uma linguagem celestial, alguma linguagem privada e pessoal. As línguas também são deliberadamente induzidas. Eu me lembro de ter estado uma noite na reunião dos meninos de Deus. Eu fui lá para ver o que estava acontecendo. Nós estávamos tentando, acho que estávamos tentando tirar um companheiro de lá, pelo que me lembro, que havia sido pego pelos meninos de Deus. E nós estávamos sentados no saguão e havia um cara que supostamente veio para Cristo e este sujeito estava tentando fazer com que ele falasse em línguas. E foi, ele estava simplesmente induzindo-o de uma maneira muito trabalhosa. Esse pobre rapaz, bem, simplesmente não sabia o que fazer. E ele não conseguia descobrir qual era o próximo passo. E ele estava dando a ele todos esses procedimentos para entrar nessa coisa. Bem, você sabe o que acontece? Quando é um comportamento aprendido e quando é tão fortemente induzido pela pressão de outra pessoa, é um potencial para uma grande desilusão. Porque uma vez que a experiência vem e as pessoas entram no movimento, elas percebem que é simplesmente um comportamento aprendido. Não é nada sobrenatural, não é realmente eficaz. Eles têm os mesmos problemas em sua vida, os mesmos problemas. Estejam fazendo isso ou não. Então ficam muito desiludidos. E frequentemente dizem que o Dow e Qualben, quanto mais sincera a pessoa é quando entra, mais desiludida ela fica quando sai. Então você tem de ter muito cuidado com isso. Na verdade, lembro-me de ouvir uma pessoa dar um testemunho. Eu acho que foi em um desses programas de TV, onde eles fazem isso o tempo todo, dizendo que alguém, bem, eles estavam tendo problemas espirituais. Bom, essa pessoa disse, você usou sua língua todos os dias? Você falou em sua língua todos os dias? Não, não falei. Bom, esse é o problema. É o que você tem de fazer. Você tem de fazer isso todos os dias. Todos os dias. E não importa como isso começa. Você simplesmente começa. Mas uma vez que você começa, o Espírito Santo continuará. É incrível. Se o Espírito Santo queria tanto, por que não começou a fazer isso sozinho? Tenho certeza de que ele pode lidar com isso. Veja, não faz sentido. Mas é intimidador dizer a alguém, seus problemas espirituais são porque você parou de fazer isso. Agora, não sei se todos dizem isso, mas em uma ocasião alguém disse isso. Mas a pressão dos colegas é muito grande. O desejo de pertencer, de fazer parte desse meio. Outros testes que foram feitos, e muitos deles, muitos até mesmo para citar, descobriram outra coisa interessante. E isso é sempre um apego a um líder ou a um grupo, um forte senso de identificação com um grupo ou um líder. E quando as pessoas perdem a confiança no grupo ou no líder, elas deixam de falar em línguas. Esse é o livro de Kildall e Qualben, onde eles falam sobre isso. Agora, pode ser um comportamento satânico, demoníaco ou apenas aprendido. Em terceiro lugar, pode ser psicológico. E eu acho que alguns dos casos mais estranhos podem ser realmente psicológicos, onde as pessoas simplesmente enlouquecem. Sabe, você já assistiu as garotas do ensino médio em um show de rock? Você as vê no noticiário, sabe? Gritando por causa de uma pessoa esquisita, e é só. E o que acontece é esse calor, a emoção, o furor e o barulho alto. E elas, literalmente, desistem do controle voluntário de suas cordas vocais, controlam voluntariamente seus músculos até começarem a cair no chão. Elas começam a se debater. Não é preciso um médico ou até mesmo um leigo que leia a ciência médica para compreender isso. Seu cérebro pode fazer qualquer coisa ao seu corpo, seja controle sobre a fala ou qualquer outra coisa. E assim, psicologicamente, as línguas podem ser explicadas como automatismo motor, que poderia ser clinicamente descrito como radical distanciamento interno do meio consciente. É uma dissociação de quase todos os músculos voluntários do controle consciente. Você acabou de descobrir. Alguns chamam de êxtase. E o êxtase é descrito como um estado prazeroso de emoção intensa, ligada a um estado alterado de consciência. A emoção, a febre, a intensidade, elas giram ao seu redor. E muito em breve, você sabe que eu e todos nós experimentamos momentos em que nos sentimos um pouco distantes e um pouco tontos. E talvez um pouco desmaiados. Bem, esse tipo de emoção pulsante. E é interessante também que grande parte da música rítmica, que é frequentemente associada a línguas, siga o mesmo tipo de coisa, tendendo a afastá-lo de um senso de controle. E então também a área da hipnose, seja hipnose em grupo ou hipnose individual ou auto-hipnose. John Kildall e Qualben dizem que, e esta é uma citação, a hipnotizabilidade constitui a condição sine qua non da experiência da glossolalia. A conclusão a que eles chegam é que todas as pessoas que estudaram e que caíram em línguas eram pessoas hipnotizáveis, e nem todos são. Talvez seja por isso que nunca fui hipnotizado, porque eu não sou hipnotizável. Eu não sei por quê, simplesmente não sou, mas pessoas tentaram me hipnotizar, e não funciona por alguma razão. Eu não sei por quê, mas simplesmente não conseguem. E talvez eu seja muito orientado a fatos. E talvez eu seja muito forte em minha mente. E eu não me dou a ninguém. Eu não sei o que é isso. Mas há um sentido em que Kildall diz: as pessoas que são submissas, sugestionáveis e dependentes de um líder são as pessoas que caem em línguas. Eu posso ver isso, porque elas realmente querem pertencer. Elas ouvem o poder da sugestão. Elas se submetem ao que está sendo dito. Elas caem sob essa coisa. A emoção esquenta o suficiente. A pressão fica grande o suficiente. E rapidamente acontece. E há muitas outras explicações psicológicas. Agora, eu não posso dar a volta e dizer: bem, isso não venha me dizer. Bem, você conhece a senhora fulana. Ela diz isso. Então você ouviu que... o que é isso? Isso é psicologia? Isso é modismo? Isso é... enfim, não sei. Só estou dizendo que há outras explicações, certo? Há outras. Há muitas explicações psicológicas, além do fato de que é o Espírito Santo. O dom cessou. Nós sabemos disso, porque estudamos isso na Bíblia. Agora, o que temos hoje pode ser explicado de várias maneiras. Ouça isto. O Dr. Emmanuel Pattison, que é membro da Associação Cristã de Estudos Psicológicos, ele próprio, um crente, é atualmente um instrutor na Escola de Medicina da Universidade de Washington, disse recentemente: o produto de nossa análise é a demonstração dos mecanismos muito naturais que produzem glossolalia. Como fenômeno psicológico, glossolalia é fácil de produzir e prontamente compreensível. Eu posso adicionar minhas próprias observações de experiências clínicas com pacientes neurológicos e psiquiátricos. Agora ouça, isto é o mais interessante. Em certos tipos de distúrbios cerebrais, resultantes de acidentes vasculares cerebrais, tumores cerebrais, etc., o paciente fica com rupturas em seu padrão automático de circuito de fala física. Se estudarmos esses pacientes, podemos observar a mesma decomposição da fala que ocorre na glossolalia. Decomposição semelhante da fala ocorre no pensamento esquizofrênico e padrões de fala, que são estruturalmente o mesmo que glossolalia. Pode-se entender que esses dados demonstram que os mesmos estereótipos de fala resultarão, se o controle consciente e intencional da fala sofrer interferência, seja por dano ao cérebro, por psicose ou por renúncia passiva ao controle intencional. Essa última linha é essencialmente o que dizem as pessoas quando elas querem que elas falem em línguas. Liberte-se. Desista do controle da sua voz. Apenas diga palavras. Apenas deixe fluir. Não pense no que você está dizendo. Você pode falar dessa maneira por ter danos cerebrais, psicose, esquizofrenia ou desistir do controle intencional. Isso é incrível. Isso corrobora nossa avaliação anterior de que glossolalia é um padrão estereotipado de comportamento vocal inconscientemente controlado que aparece sob condições emocionais específicas. Assim, a conclusão do Dr. Patson é de que a glossolalia, ou línguas, pode ocorrer onde quer que o controle consciente e intencional do cérebro seja interferido. E isso poderia ser psicológico ou fisiológico. Você diz, mas por que eles estão fazendo isso, John? Por que isso está acontecendo? Bem, eu acho que há muitas explicações. E por que isso está acontecendo? Alguém começou e foi emocionante. E mais alguém conseguiu e mandou bala. Mas basicamente acho que vem da fome espiritual. As pessoas ouvem que é assim que se obtém uma grande experiência espiritual. Ricara, se você não teve, você não chegou lá. E eles estão fazendo isso. E eles não foram ensinados corretamente. Ou as pessoas estão procurando por uma expressão espiritual, alguma maneira de expressar. Você sabe que eles vêm à igreja e se dedicam há anos, e não há envolvimento, e eles querem uma expressão, ou há um desejo de ser considerado santo. E as pessoas que fazem isso são consideradas santas, e assim elas querem ser consideradas santas. E há uma reação a uma sociedade secularizada, mecanizada, acadêmica, fria e indiferente. E isso é algo sobrenatural. Isso é algo que não é acadêmico, não é explicável em termos de razão. E há a necessidade de pertencer, a necessidade de aceitação e necessidade de segurança. E todas essas coisas direcionam as pessoas para esses grupos, onde elas são incluídas no grupo e são elas que têm isso e o resto não. Isso é muito gratificante. Isso é autorrealização. Eu sou um carismático. Você é alguma coisa. Você pertence a algo que tem algo que os outros não têm. Mas as escrituras dizem que as línguas cessarão, e elas cessaram. O amor é eterno. Você sabe o que eu quero que você faça? Eu não quero que você esqueça que todo esse capítulo é sobre amor, certo? E tudo o que eu disse a você é apenas para tentar ensinar-lhe a palavra de Deus. Eu não tenho um machado para esmerilhar. Alguns dos meus amigos estão no movimento carismático e eu não quero falar sobre isso com eles o tempo todo. Quer saber de uma coisa? Agradeço a Deus pelos pentecostais e carismáticos que acreditam na autoridade da palavra de Deus. Eu posso pensar que eles deveriam estudá-la um pouco mais. Mas eu agradeço a Deus porque eles acreditam nela e a afirmam como autoridade. E agradeço a Deus por eles, porque eles acreditam na divindade de Jesus Cristo e acreditam em sua morte sacrificial e sua ressurreição física para nós. Agradeço a Deus por isso. E eles acreditam na salvação pela fé e sem obras. Eles creem no Evangelho e creem no Espírito Santo. E eles acreditam em viver a vida e acreditam na obediência. E eles acreditam em proclamar sua fé e agradeço a Deus por todas essas coisas. Sinto muito, não podemos concordar com uma coisa, mas eles são meus irmãos e irmãs em Cristo. E eu vou amá-los, porque o amor é eterno. Sei disso. E os dons são apenas só por um tempo. E o deles simplesmente está por perto quando não deveria estar. Mas tudo está seguindo de qualquer maneira. E você sabe de algo? Que eu tenho medo de que todo mundo corra e diga: rapaz, eu tenho 8 amigos carismáticos, então eles precisam disso. E vamos enfiar essas gravações nas suas gargantas carismáticas. Ouça isto. Isso vai endireitar você. Você sabe que seria a última coisa que eu quero que você faça. Sabe, se você tem alguém que acredita em línguas ou tem essa experiência, sabe qual é a melhor coisa a fazer. Apenas amá-los até a morte. Apenas amá-los com muito ardor. E então eles vão desassociar o amor do dom de línguas. Vê? As pessoas dizem, eu nunca amei desde que tive essa experiência. Nunca me senti tão bem. Eu nunca tive tanta alegria. Você simplesmente se alegra, ama, tem tudo positivo e felicidade. E eles vão dizer, ei, talvez isso não esteja ligado a línguas. E então, quando chega o dia, por causa da vida que você viveu e do amor que você mostrou, eles vêm até você e dizem: você poderia me ajudar com isso? Você pode dizer sim, veja. E então você pode entregar-lhes a gravação, mas ame-os e conquiste o direito de ouvir para ser ouvido. Não há razão para, ouça, fico triste por haver uma brecha na igreja. Isso entristece meu coração por causa da brecha. E eu não acho que haja qualquer lógica em qualquer monte de minhas mensagens na lacuna apenas para dificultar. O que eu acho que precisamos fazer é amar essas pessoas de todo o coração e estar disponíveis para quando vierem nos perguntar qual é a verdade, ou quando o momento certo chegar, podermos compartilhar o amor, porque é muito importante que amemos. Essa é toda a mensagem do resto do capítulo. Agora, fui acusado na semana passada de não estar amando, mas você vê que é assim que você define amor. É amoroso falar a verdade? É amoroso ensinar a palavra de Deus? Eu vou lhe dizer uma coisa agora. Eu amo a Deus e a sua palavra mais do que amo qualquer outra coisa, e amo a sua palavra lado a lado com ele. E eu amo a ele e a sua palavra. Então eu vou proclamar sua palavra com ousadia. E depois disso vou amar as pessoas. Mas a Bíblia fala a verdade em amor. E esta é a verdade. Agora, nem sempre estou certo. Você não está chocado, está? Eu não estou sempre certo. E querem saber de uma coisa? Eu não estou sozinho ensinando o que lhe ensinei nesta manhã. Sinto-me firme que isso é o que a palavra de Deus está ensinando. Há algumas coisas que não tenho certeza. Tenho certeza disso. E há muitos, muitos homens, estudiosos, muito melhores do que eu, que estão no mesmo terreno. Essa é a verdade. E eu acredito que a coisa mais amorosa a fazer é dizer a verdade, porque então você coloca as pessoas no lugar da bênção, não é mesmo? Quando elas vivem a verdade. As pessoas dizem, o sujeito disse: bem, você não deveria entrar nisso. Quando há um problema ali, você deve passar por ele. Apenas não lide com ele. Essa é a pior resposta. Como, o que você vai fazer? Ignorar a palavra de Deus. Você acha que não fez um favor a alguém, dizendo a verdade? Se eu estiver em erro, ouça, peço a Deus que alguém venha até mim e diga: MacArthur, você está errado. Deixe-me mostrar-lhe por quê. E eu sou o primeiro cara a dizer obrigado, obrigado. Esta é a palavra de Deus. Eu quero lidar com ela como tal. Então essa é a verdade. É em amor, espero, e quero que você a carregue deste lugar para onde quer que você a leve em amor. Esteja disponível para ajudar, mas não crie ansiedade e amargura onde você possa construir uma ponte de amor. Oremos. Pai, obrigado pelo nosso tempo nesta manhã. Obrigado pelo claro ministério do Espírito de Deus quando ele toma a palavra e lhe dá sentido. Abre-a para nós. Enche-nos com o amor, teu amor derramado em nosso coração, para que possamos derreter o coração de nosso mais ferrenho inimigo, porque amamos tão profundamente. Que nosso amor esteja em ação e não em palavras, para que possamos verdadeiramente ser teus filhos no mundo e na igreja. Oramos em nome daquele que amou e se entregou. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.